4, versículo 6, a palavra diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria.
Fala assim: Deus ama
a quem dá com alegria. Então, uma característica de Deus é que Ele ama dar. Ele é generoso. E Ele deseja sempre dar para você. Ele deseja sempre derramar sobre a sua vida. Ele deseja sempre liberar sobre você. E Ele deseja que você tenha o mesmo coração dele. Que você dê com alegria. Fala assim: com alegria.
Alegria.
Sabe? Você acha que tem tristeza no céu?
Não.
Você acha que tem alegria? Amém. Você acha que nosso Deus é Deus empurrado ou Deus alegre? Alegre. Sabe, Deus me revelou algo outro dia muito interessante, eu não tinha pensado nisso. E Ele falou algo para mim. Ele falou assim: eu amo tanto o livre-arbítrio, porque eu tenho livre-arbítrio dos anjos. Não sei se você sabe, mas Satanás escolheu não ficar mais lá adorando a Deus. Ele escolheu se colocar acima de Deus. E por conta disso, lá, como todo mundo, só tem Deus, amém? Mas lá onde Deus habita, não dá para ter competição, só Ele é Deus. Só que Satanás queria ser mais que Ele. E Deus dá a liberdade para mim e para você fazer a mesma coisa aqui na Terra. Escolhermos Ele como nosso Deus, e que quando nós escolhemos Ele como nosso Deus, nós escolhemos viver do jeito que Ele deseja, como Ele é, para que nós sejamos iguais a Ele, amém? Então, o nosso Deus é um Deus alegre. Ele ama dar, Ele ama abençoar, Ele ama presentear. Fala assim: Ele adora presentear. E isso é uma característica de Deus. Ele é generoso. Vou falar sobre isso depois. E como Ele é generoso, Ele deseja que eu e você também sejamos generosos. Amém? Então, da mesma forma que Deus é, nós também temos que ser, porque nós somos filhos. Sabe, uma característica de um filho é que ele é parecido com o pai. Verdade ou não? É muito ruim quando você vê pais, depende, né? Bom, quando você vê uns pais muito bons, uns filhos muito ruins, verdade ou não? Você fala: tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que os pais não passaram para os filhos. Não passou o ensinamento, não passou a vida. Mas é bom também quando você vê pais muito ruins e você vê filhos muito bons. Mas o nosso Deus é bom. E Ele deseja que nós sejamos iguais a Ele. Fala assim: iguais a Ele. Que nós tenhamos o mesmo coração que dá. Dá com alegria. Amém? E Deus ama isso, que você dê com alegria. Por isso eu quero te pedir que você fique de pé. Que você venha trazer os seus dízimos e suas ofertas com coração e com alegria. Amém? Amém.
Foi, pois, Bate-seba ter com o rei Salomão. Bate-seba era mãe de Salomão, para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Aqui está dizendo que o rei Salomão, quando a mãe dele entrou no local onde ele estava, ele se inclinou perante a sua mãe, em honra e em respeito à sua mãe. Sabe, a Bíblia diz para nós honrarmos os nossos pais e as nossas mães, né? E isso é para trazer dias prósperos e dias longos, viver bastante. Quando você honra o seu pai e a sua mãe, você tem dias longos e você tem dias prósperos na sua vida. Amém? Isso é a palavra do Senhor. E eu quero sempre te falar: honre o seu pai e a sua mãe. No caso aqui, nós estamos comemorando o Dia das Mães. Honre a sua mãe, porque foi ela que te trouxe ao mundo. Não importa quem ela seja, não importa o que aconteceu, ela é a sua mãe. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Amém. Os irmãos podem se sentar, o pessoal do louvor também. Aleluia. Amém. Não, querido, obrigado. Amém. Aleluia. Muitos irmãos hoje, creio que estão honrando as suas mães, não puderam estar aqui conosco, mas você que aqui está, tem um propósito, amém? Fala assim: a palavra do Senhor nunca volta vazia. Sabe, irmãos, quando eu tenho que me explicar para os irmãos, hoje é o Dia das Mães, é um dia que colocaram como Dia das Mães, mas nós sabemos que todos os dias são Dia das Mães, é para honrar pai e mãe todos os dias, mas o mundo resolveu significar hoje esse dia como um dia para você honrar a sua mãe, como tem o Dia dos Pais e Dia dos Professores e assim por diante. E eu estava, como foi dada uma liberdade para nós nesse dia de nós procurarmos uma palavra, eu estava meditando no que pregar para os irmãos e para as irmãs, né? Para os pais e para as mães, e o tempo todo me veio algo para pregar, que não tinha, assim, em tese nada a ver, se você for olhar assim, em tese nada a ver com a mãe, com o Dia das Mães, ou com a mulher. E só que tem um algo que eu me coloquei no lugar de uma mãe, e qualquer pessoa que, uma mãe normal, né, vamos dizer assim, uma mãe que ama o filho, uma mãe que tem o privilégio de trazer uma criança ao mundo, de ficar 9 meses na barriga, e depois trazer essa criança ao mundo, o desejo dela é que o filho dela seja um perdido, uma pessoa que não vai dar em nada. Não, o desejo da mãe é que o filho seja uma pessoa próspera, seja uma pessoa que avance, que cresça em tudo que ele faz, verdade ou não? Então a vontade de uma mãe quando ela tem os sonhos para o filho e coloca, e o pai se coloca também, eu estou dizendo assim, pais normais, porque nós conhecemos pessoas que não são normais, elas não têm o desejo do melhor para o seu filho, elas não têm o desejo melhor para a sua filha, eles fazem coisas absurdas com as crianças, e nós assistimos aí, lemos coisas que acontecem, e nós falamos só assim, essa pessoa, ela não é uma mãe, ela é tudo menos uma mãe, que ela deveria significar uma mãe, ou significar um pai. Mas, hoje eu quero trazer algo, que na verdade é um desejo do coração de Deus, para todos nós. E nós como filhos, o desejo de Deus é que você não viva uma vida condenada, mas uma vida justificada, uma vida abundante, porque toda mãe, ela deseja que o filho, aonde ele vá, ele tire boas notas, no trabalho que ele vá trabalhar, ele seja o melhor funcionário, verdade ou não? Ou que se ele abrir alguma coisa, ele tenha muito sucesso. Esse é o desejo de uma mãe, como disse, uma mãe normal. Mas muitas vezes, talvez, você não tenha tido uma mãe normal, nem um pai normal, e aí você veio para a igreja, e o seu desejo é vencer, o seu desejo é avançar, o seu desejo é crescer, amém, irmãos? Mas eu quero te falar que você tem um pai, que esse é real, é verdadeiro na sua vida, e ele deseja que você viva uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Mas muitas vezes, por conta de nós não sabermos, de não conhecermos e de não sabermos o quanto nós somos amados, nós temos dúvidas desse amor, porque nós talvez lá onde você viveu não houve muito amor, não houve muita graça. Não houve, nunca alguém colocou no colo e falou: eu te amo, filho, te protegeu. Pelo contrário, te largou as feras. E você ficou com isso na cabeça. E porque você ficou com isso na cabeça, você tenta o tempo todo se dar bem, tempo todo construir algo, e muitas vezes não consegue. Eu quero falar sobre isso hoje. A pergunta que eu quero te falar, e muitas vezes você deve se perguntar: Deus quer uma vida abundante para mim? Deus tem o melhor para mim? Tem. Aí você pode perguntar: pastor, tem algum problema em ficar rico? Tem algum problema em eu ter muito dinheiro? Porque muitas vezes você veio de uma situação que você, talvez você tinha lá onde você estava e você já acostumou com isso. Mas talvez você venha de uma situação onde você nunca teve nada. E o teu desejo é prosperar, porque isso é natural, você ter esse desejo de prosperar. Porque Deus tem isso para os seus filhos. Mas muitas vezes vem uma questão na sua vida de dúvida com relação a isso. E hoje eu quero explicar todas, para que você saia daqui com uma certeza. Mas eu vou falar essa certeza depois. Abra sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Nós vamos ler muitos textos. Deixe a sua Bíblia preparada. Sabe, querido, a Bíblia não proíbe você de ficar rico. A grande questão é que Deus tem uma forma para isso. Deus tem um modelo para isso. Mas quando você se torna filho de Deus, você entende que Ele é o seu Pai, Ele quer te ensinar essa forma. Só que o mundo ensina você de outra forma. E eu quero te falar que essa forma não vai dar certo, que é a forma como o mundo pensa. Porque Deus sempre pensa diferente. Fala assim: Deus sempre, Ele pensa diferente. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 19 diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Sabe, o que é ajuntar tesouros no céu? Eu quero te falar algo. A Bíblia diz que o problema do dinheiro não é o dinheiro em si, é o amor que você tem ao dinheiro. Porque Jesus disse que ou você vai amar a um, ou vai amar a outro. E no mundo, eu e você, nós somos ensinados, fala assim, ensinados a amar o dinheiro. Quantos estão me acompanhando? E você talvez, veio aqui para a igreja, está aqui agora, e você veio com esse ensino, que é o que você aprende em qualquer lugar, que onde você for assistir qualquer coisa, está lá o amor ao dinheiro. Pessoas por amor ao dinheiro matam, pessoas por amor ao dinheiro até se trancam numa casa. Vi de alguns programas que você vê por aí. Pessoas por amor ao dinheiro assassinam, roubam, fazem tudo. Por quê? Por causa do amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é como você olha para o dinheiro. E hoje eu quero te ensinar a você viver de uma forma próspera, uma forma digna, como um filho de Deus deve viver. Amém? Então, tesouros no céu, aqui está falando o quê? Para você não ter tesouros aqui na terra. Para você não achar que o investimento tem que ser aqui. Mas o investimento tem que ser aonde? No céu. Amém? Então vamos seguindo. Então, como é que você ajunta tesouros no céu? Fala assim para o seu irmão: dizimando e ofertando. tesouros no céu. Eu fiz questão de dar essa palavra agora, depois que você veio dizimar e ofertar, porque essa palavra aqui é para você, para a sua vida toda, não é para tirar uma oferta, amém? Então, você precisa entender isso. Segunda coisa, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Então, lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aqui Jesus falando. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Versículo 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então Jesus está falando algo, estava dando um exemplo desse homem. Esse homem que pegava tudo que ele enriquecia, era tudo para ele, era tudo dele. Isso é avareza. Avareza é quando você acha que tudo que você ganha, tudo que Deus permite você ganhar, é seu. Quantos estão me acompanhando? Isso é avareza. E aqui está falando que o homem, Jesus chama a pessoa que tem dinheiro, e ele não investe, ele não coloca, ou se ele dá, ele dá migalhas, ele está chamando de louco. Olha o que Jesus está falando. Então o desejo de Deus é que você seja uma pessoa generosa. Fala assim: generosa. Sabe, a forma de você praticar essa generosidade é entender que você veio ao mundo e você agora faz parte do reino de Deus. Apesar de você viver aqui, você não pertence aqui. Quantos estão me acompanhando? Você pertence a outro reino agora, mas você está vivendo aqui. E a forma como você lidar com isso aqui, com as coisas que são colocadas para você, isso vai determinar quem você é no reino de Deus. Quantos estão me acompanhando? Amém? Eu quero ler um texto. Ler um texto com vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui. Mais para frente. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16, mais para frente aí do que a gente está. A palavra do Senhor diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então existem riquezas de origem justa e existem a verdadeira riqueza. Fala assim: verdadeira riqueza. Aí eu continuo, versículo 12: se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio. Fala assim: alheio. Alheio significa que não é seu, verdade ou não? Não é seu, alheio. Quem vos dará o que é vosso? O que é para você? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Sabe, nesse texto Jesus diz que se você não for fiel no pouco, também não será no muito. E o que é pouco, o que é muito? Jesus está determinando aqui um princípio. O que é pouco? Pouco são as riquezas daqui, que são as riquezas injustas. E ele fala que são alheias, não são nossas, não nos pertencem. Fala assim, não nos pertencem. Fala assim, esse mundo jaz no maligno. Então, o que Jesus está colocando aqui para mim e para você é que a forma como você lidar com essas riquezas vai determinar o que você vai receber, que é a verdadeira riqueza, que é o muito, que é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha isso. E aqui ele está falando que não dá para servir a dois senhores. Por que, que ele está falando? O único lugar na Bíblia que fala que alguém compete com ele. Deus nem lá no Velho Testamento falou disso, de Baal. Mas Jesus está falando isso do dinheiro. Quantos estão me entendendo? Na verdade, ele não está falando do dinheiro. Ele está falando da devoção ao dinheiro. Lembre-se, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí, Jesus está falando o quê? Se você não sabe lidar com o que é alheio, como é que eu vou te dar o que é vosso? Se você não consegue ser fiel no pouco, que é o dinheiro daqui, como é que eu vou te dar as riquezas que eu tenho para você lá? Quantos estão me entendendo? Sabe, querido, deixa eu falar algo para você, não sei se você sabe. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você está determinando onde você vai morar. Se vai ser num lugar muito quente, muito ruim, ou vai ser num lugar melhor, muito melhor, na presença de Deus. Essa é a decisão. Eu nunca esqueço de uma música, o cantor, do líder da banda falando, que a decisão mais importante da sua vida não é com quem você vai casar. A decisão mais importante da sua vida não é qual vai ser a sua profissão. A decisão mais importante da sua vida é quem você vai servir. E ele falou, eu era um bandido, eu era um traficante, mas eu decidi servir o Senhor Jesus Cristo, que é o meu Senhor. Antes de começar a música, ele falou isso. Eu nunca esqueço dessa frase. E às vezes eu vou lá, coloco a música só para ouvir essa primeira parte, antes de começar a música. E ele declarando isso. Nós, eu e esse grupo, nós decidimos servir ao Senhor Jesus Cristo. Porque o dinheiro, queridos, deixa eu falar, ele tem o poder de você ser devoto dele. Jesus está falando isso. O dinheiro tem o poder de te consumir. O dinheiro tem o poder de enredar vocês e a mim. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? E Jesus está colocando aqui, falando, olha aqui, o dinheiro não é para você ser devoto dele, o dinheiro é só um instrumento para você usar aqui, é para você adorar o Senhor, para você engrandecer o Senhor. E como é que você engrandece o Senhor? Tratando o dinheiro, tratando aquilo que você recebe, da forma como tem que ser tratado, não como aquele homem, que achou que tudo aquilo era dele, é um avarento. Deus não gosta disso. Esses não, o avarento, a Bíblia diz que não verá o reino de Deus, porque não faz parte do mesmo DNA de Deus. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então, o dinheiro, se Jesus fala que o dinheiro compete com ele, eu e você precisamos entender isso. E eu vejo muito isso na vida da igreja. Eu vejo muito isso na vida da igreja. Não estou falando dessa igreja, estou falando de todas as igrejas. Eu vejo muito dinheiro competindo com Jesus. Eu vejo às vezes pessoas indo num restaurante, e ela vai lá e no restaurante, na viagem, ela gasta uma beleza, mas quando é para o Senhor, ela vai lá, R$2 está bom. Sério, eu não estou brincando. Por que isso? Porque o dinheiro, apesar dela ter entregue a vida dela para o Senhor Jesus Cristo, o dinheiro ainda reina na vida dela. Mamom reina na vida dela. E ela briga por dinheiro, ela discute por dinheiro, mas por Jesus ela não discute. Pelo Espírito Santo não fala nada, mas por dinheiro Ah, aí nós temos um problema. Porque eu e você não fomos feitos para adorar o dinheiro, para adorar as riquezas, nós somos feitos para adorar o Senhor. E Jesus está querendo colocar aqui algo para nós, aliás, a Bíblia inteira. Lembre-se, em nenhum lugar na Bíblia, a Bíblia condena você por ser rico. Não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro. O problema é você colocar o dinheiro como seu Deus. É o dinheiro te conduzir, é o dinheiro determinar na sua vida quantos filhos você vai ter. É o dinheiro determinar na sua vida onde você vai morar. E não você determinar isso, não o Senhor determinar isso. Quantos estão me acompanhando? Tem pessoas, por exemplo, que elas, por exemplo, elas mudam de emprego independente se for vontade de Deus ou não. Eu quero saber, eu vou ganhar mais? As condições são melhores? Eu vou. Ela não quer saber da vontade de Deus. Ela, peraí, mas isso aqui, para onde eu vou, vai me afastar de Deus? Esse novo trabalho que eu vou trabalhar agora, vai me afastar de Deus? Esse trabalho que eu vou colocar o dinheiro, o trabalho acima de Deus? Quantos estão me acompanhando? Então, eu e você precisamos entender isso. Por que eu e você precisamos entender isso? Porque isso vai determinar toda a nossa vida. Quem nos conduz? E deixa eu te falar algo. Eu sou muito grato pelos irmãos. Eu lidero uma igreja que tem o coração de investir. Eu lidero. Mas eu sei que Satanás está o tempo todo, irmãos, todo o tempo, querendo o quê? Fazer com que você só corra atrás do dinheiro. E eu, como é o lobo, fala assim, é o lobo. E eu, como seu pastor, estou aqui para sentar a mão no lobo. Pegar o cajado e dar nele. Dar pedrada nele. Quantos estão me acompanhando? Lembre-se, o problema não é o dinheiro, o problema é a influência que o dinheiro tem na sua vida. O problema é você olhar as coisas pelo âmbito do dinheiro, pelo âmbito da riqueza, e não saber qual que é a vontade de Deus para você. Quantos estão me acompanhando? Então isso é muito importante na sua vida, porque isso determina quem é o seu Deus, quem é o Senhor da sua vida. Em quem está a sua dependência? Sua dependência está no seu trabalho? Por exemplo, o que nós tivemos agora? Tivemos uma pandemia. E nessa pandemia, por exemplo, eu ouvi que 14 mil, aqui no estado de São Paulo, parece, é o estado, 14 mil restaurantes fecharam. Então 14 mil estabelecimentos onde tinham pessoas com famílias, porque fecharam, porque trancaram, quebrou. Eles quebraram. Devem estar devendo os funcionários. Famílias foram destruídas. Só que deu para mostrar nessa pandemia quem é que estava confiado no trabalho, confiado no dinheiro ou confiado em Deus. Aqueles que estavam confiados em Deus, o que deve ter acontecido com eles? Falou: Senhor, o Senhor é quem me cuida. O Senhor toma conta da minha vida. E eu estou tranquilo com relação a isso. Não importa o que aconteça, eu sei que o Senhor é o meu Deus. Gerou mais fé nele ainda. E aqueles que não conhecem a Deus, ou se conhecem a Deus, conhecem a Deus de uma forma errada, o que aconteceu com essas pessoas? Alguns se mataram, ou muitos. Alguns estão bebendo agora, se drogando, desistindo da vida. Verdade ou não? Por quê? Por causa do amor ao dinheiro. Colocaram o dinheiro como Deus. É o dinheiro que determina a minha vida. Não, querido. É você que determina o que você vai fazer com o dinheiro. Quantos estão me acompanhando? Você fala assim: ai, pastor, mas isso não acontece comigo. Sabe, você só vai conhecer uma pessoa quando você ficar devendo dinheiro para ela, ou quando ela ficar devendo dinheiro para você. Você só vai conhecer um casamento, se o casamento é bom ou não, não é quando está tudo bem, é quando acaba o dinheiro. Quantos casamentos acabaram porque acabou o dinheiro? Eu lembro uma vez, a minha esposa estava numa festa, e uma irmã de um amigo meu, ela virou, na época eu estava quebradaço, ela virou e falou assim: eu não sei como é que você está com ele ainda, você é bonita, nova, podia ter arrumado outro, rico, e você está com esse daí que está perrapado. Óbvio que ela não falou para mim, mas falou para minha esposa, que eu aperrapado mesmo, vocês não me conheceram sem dinheiro, aperrapado, tipo, esse aí não vai dar nada, não tem dinheiro, porque a visão dessa pessoa era só o quê? Dinheiro. O Deus dela era o quê? Dinheiro. Ó, eu estou com você, e ela era casada com um rapaz, ó, eu não sei como é que está o casamento dela, se já terminou ou não, mas com esse pensamento, a hora que o marido acabar o dinheiro, o que que acontece? Acabou o casamento, porque o Deus é o dinheiro. Ah, eu sou nova ainda, eu vou procurar alguém com dinheiro. Foi esse o aviso, foi esse o conselho que ela deu para minha esposa. E na época minha esposa não era nem convertida. Ela falou: não, casei, estou com ele, amo ele e vou ficar até o final. Está aí comigo hoje, graças a Deus. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Então, Jesus está colocando aqui um ponto, ponto de separação. Então, o problema não é você ter dinheiro, o problema é o poder que o dinheiro tem sobre você. E como é que você demonstra o poder que o dinheiro tem sobre você? Nos seus dízimos, nas suas ofertas. Lembra, Jesus estava lá do lado do gasofilácio, e ele estava lá olhando, e o Espírito Santo de Deus mostrando para Jesus quanto cada um tinha na sua conta. Naquela época não tinha banco, mas quanto que cada um tinha. E ele chamou os discípulos e falou assim: está vendo aquela senhora ali? Ela deu tudo. A Bíblia não diz que ele perguntou para cada um: quanto você tem? Quantas cabeças de gado você tem? Quantas ovelhas você tem? A sua vinha? Não, o Espírito Santo foi mostrando para ele. Ele falou assim: está vendo aquela mulher? Ela só deu umas moedinhas, mas ela deu tudo. Por quê? Deus está sempre olhando o quanto que nós temos, o quanto que Ele deu para nós e o quanto que nós devolvemos para Ele, no reino dEle. Os irmãos estão me acompanhando? E eu quero ler algo para você, para te alegrar. Fala assim: para me alegrar. Fala: pastor, você tem que falar sobre esse assunto? Tenho, irmãos. Eu não tenho problema em tocar o vespeiro. Não tenho nenhum problema. Sabe, nós temos que ser ricos para com Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Timóteo, capítulo 6, o versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então, primeira coisa, tudo que você tem aqui, você não vai levar para outro lugar. Os irmãos já perceberam que não tem gaveta em caixão? Os irmãos já perceberam? E quem deixa lá, depois o coveiro vai pegar, quantos, ou ladrões vão entrar lá, amém? Versículo 8: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Está falando algo para você e para mim aqui, que quando você não tem dinheiro sobrando, mas você tem o dinheiro, você tem com que se vestir e com que comer, esteja feliz. Ou seja, tenha um coração grato. Grato. Os ingratos não são prósperos, os gratos são. E eu quero, estou trazendo isso para você porque eu quero ver você cada vez mais próspero. Sabe, deixa eu te mostrar uma diferença entre prosperidade e riqueza para você entender. É um parênteses. Prosperidade é um estilo de vida, é uma forma de pensar. Então quando você sabe que você é amado, e que Deus tem o melhor para você, e você sabe que Deus tem sempre o melhor para você, e você tem fé em Deus, você tem uma mentalidade, o quê? Próspera. Você é próspero. Porque você sabe que Deus tem sempre, você não vai ter falta, porque você não vive na base da falta, você vive na base da abundância. Isso é uma mentalidade próspera. Agora, o que é riqueza? Riqueza são os bens, a gente leu aqui, são os bens que você possui. Agora, você conhece pessoas que são ricas e não são prósperas? Sim. Por exemplo, às vezes você vê um jogador de futebol, ou alguém que ganha na Mega Sena. Qual é? O que que acontece normalmente com aquelas pessoas que ganham na Mega Sena? Você já viu as estatísticas? Em 10 anos, 5, 10 anos, eles perderam tudo. Por quê? Eles não tinham uma mentalidade próspera. Viveram com a mentalidade que eles tinham. Quantos jogadores, cantores que você conhece aí que terminam a vida deles toda destruída? E que ganharam muito dinheiro, verdade ou não? Moraram em mansões e agora estão devendo tudo. Por quê? Por causa da mentalidade. Apareceu o dinheiro, mas não soube administrar o dinheiro. E você conhece pessoas que são prósperas, mas não tem muitas riquezas, mas ela tem uma mente próspera, verdade ou não? Não falta nada para ela, está sempre sobrando para ela. Óbvio, na medida dela. Não queira que uma pessoa que trabalhe, por exemplo, ela seja um trabalhador braçal, alguma coisa, ele vai ficar rico da noite para o dia. Não, mas ele já tem a mentalidade próspera. E aí a riqueza vai ser uma construção. Vai avançando, vai crescendo, não da noite para o dia, mas vai. Quantos estão me acompanhando? Mas tem pessoas que não entenderam isso, e por isso elas perdem tudo. Por isso que você conhece pessoas que receberam heranças, são herdeiros, mas daqui a pouco eles serão o quê? Miseráveis, por causa da mentalidade. Não tem a mentalidade próspera, não são pessoas prósperas. E o Deus dela quem é? Fala assim, o dinheiro. Dinheiro. Aí continuando aqui. Ora, no versículo 9. Os que querem ficar ricos, presta atenção, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Tem pessoas que querem ficar ricas, elas querem, vão lá e fazem um assalto ao banco, dão um golpe em alguém, querem ganhar dinheiro fácil. O que acontece com essas pessoas? Você conhece essas pessoas? Elas têm a vida próspera? Não. Daqui a pouco já perdeu tudo, ou está parado na cadeia, ou morreu. Alguém matou. Por quê? Está aqui escrito. Porque ela quer ficar rica. Ela não quer ser próspero em Deus, ela simplesmente ela quer as riquezas. Quantos estão me acompanhando? Presta atenção. Vou continuar. Porque o amor do dinheiro, olha aqui, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Lembra? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que você vê hoje na política? O amor ao dinheiro. As pessoas querem o dinheiro de qualquer jeito. E se tem alguém pedindo elas de pegar o dinheiro, mata. Quer tirar o tempo todo, por quê? Por causa do amor ao dinheiro. E inventa tudo por causa do amor ao dinheiro. Outras pessoas matam, pegam um revólver e vai matar por causa do dinheiro. Briga entre família por causa de herança. O que acontece? Os advogados aqui que o digam, que conhecem os casos, matam. Eu conheci um caso, uma vez me contaram, de um senhor que ele morava aqui em São Paulo, e o sobrinho dele, ou o primo dele, pediu para ele ir lá pro norte, para o Pará, que tinha umas terras lá que era do pai dele. E aí esse senhor, crente, tinha se convertido num dos nossos impactos, ele foi lá e tinham as pessoas esperando ele no aeroporto. Dois homens, olha, estamos aqui esperando tal pessoa. Aí ele falou, nossa, o meu primo mandou. Aí o senhor entrou no carro. Esse senhor entrou no carro, aí eles chegaram e falaram assim, olha meu senhor, deixa eu falar uma coisa para o senhor, nós temos uma ordem para matar o senhor, mas algo está falando para mim não fazer, eu quero pedir algo para o senhor volta e nunca mais aparece nem liga, porque eu vou falar que eu matei o senhor, mas o senhor volta para a sua casa e nunca mais aparece aqui, nem dá sinal de vida, mas era Deus guardando Ele. Mas por quê? Por causa de terras, por causa de dinheiro. Os irmãos sabem disso, amém? Você sabe e houve caso disso. Por quê? Por causa do amor ao dinheiro. Porque nós não temos que ter amor ao dinheiro, nós temos que ter amor a quem? A Jesus. Amém? Continuando aqui no versículo 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Ou seja, está falando o quê para quem tem dinheiro? Olha, não seja orgulhoso, seja humilde. Reconheça, lembra? Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Olha isso. Para você não depositar a sua fé no dinheiro, mas depositar a sua fé em Deus, que Deus vai dar aquilo para o nosso prazer, mas Deus sabe o que deve dar para nós. Quantos estão me entendendo? Que não é para nós depositarmos a nossa fé no dinheiro. Quantas pessoas depositaram a sua fé no dinheiro e você viu o que aconteceu? Hoje a vida delas está acabada, destruída, por quê? A fé delas é no dinheiro, não é em Deus. E você pega vários exemplos da Bíblia de homens que puseram sua fé em Deus e você vê como eles acabaram as suas vidas, terminaram as suas vidas. Em ditosa velhice, muito bem, ofertando tudo para Deus. Caso de Davi, Abraão morreu em ditosa velhice, tudo por quê? Porque o Deus deles, apesar deles terem muito, eles não tinham coração no dinheiro. Quantos estão me acompanhando? E isso é para nós também. E diz assim, que pratiquem o bem, no versículo 18, e sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Veja, aqui não está falando para o rico se desfazer de tudo, está falando que ele tem um coração generoso como Deus é generoso. Então, não tem nenhum problema de você ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. Não tem problema de você ser muito rico, o problema é o seu coração com relação a isso. Não, agora que eu tenho, ah, é tudo meu, é tio Patinhas. Não, eu tenho que doar, eu tenho que ser generoso, eu tenho que ajudar. Como você está me acompanhando? E lá, como nós dissemos, lá quem é fiel no pouco, ou seja, mesmo, aí está falando para aqueles que não tem muito. Peraí, como é que você vai praticar isso? Sendo fiel no pouco. Eu me lembro, irmãos, quando eu estava desempregado, passei um bom tempo, já falei para os irmãos, desempregado, vinha alguém e me dava 100 reais de oferta. Eu era líder ou discipulador, eu não lembro, tem um problema com datas e eu sou muito visual, eu gravo a face de uma pessoa que eu vi uma vez e eu lembro dela depois de 10 anos, 15 anos, mas de data, essas coisas eu não lembro. E aí eu lembrava que eu pegava esse 100, eu já pegava, separava 10 reais e já falava assim, não, peraí, eu vou dizimar. Na cabeça de alguém fala assim, nossa, a igreja já tem dinheiro, nossa, o pastor já tem dinheiro, nossa, a igreja é rica, para que eu vou dar? Na verdade, eles que têm que me dar. Essa é a cabeça que Satanás quer que você tenha. Porque Satanás quer que você tenha a mesma mente dele, pequena, de destruir. E Deus quer que você tenha a mesma mente dele, grande, de ofertar, de abençoar. O diabo está querendo sempre te apequenar. Lembra? A águia ciscando no galinheiro. Mas Deus não, está sempre querendo que você levante os olhos e voe, avance, cresça, prospere. As coisas de Deus começam pequenas, mas sonhe alto, sonhe grande, porque Deus tem coisas grandes para você. Mas você lembre-se, não, peraí, o dinheiro não pode tomar conta da minha vida, o dinheiro não pode ser o condutor da minha vida, é eu que conduzo o dinheiro. Como é que eu conduzo o dinheiro? Eu vou aos pés do Pai, recebi um dinheiro, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com isso? O que é semente e o que é pão? Pão é para mim, para minha família, para eu passear, para eu regozijar, aprazimento, fala aqui, trazer prazer para nós. Vou comer num lugar bonito com a minha esposa. Mas tem a outro lado, que é o lado onde eu vou investir, aonde eu vou semear. Senhor, me mostra. Quando você está fazendo isso, você está sendo o quê? Humilde. Fala assim, humilde. Lembre-se, Deus dá graça ao humilde. Então tem pessoas que em vez dela pensar em abençoar os outros, ela está preocupada como os outros vão abençoar ela. Isso pode ser numa carona, isso pode ser no dia a dia, isso pode ser alguma coisa de comida. Não, as outras pessoas têm que dar para mim, eu não tenho que dar nada. Coitada dessa pessoa, está igual ao capeta, pensando como Satanás, que ele quer que você pense, mas você não é assim. Você não foi chamado para ser assim, você foi chamado para viver em abundância. Lembre-se, você só pode dar aquilo que você tem. Você só dá aquilo que você tem. Deus não pede nada mais do que você tem. Quantos estão me acompanhando? Porque Ele deseja que você seja igual a Ele, com o mesmo coração, o mesmo DNA. O DNA de Deus é o seguinte: aonde é que eu vou abençoar aqui? Quem que eu vou abençoar? O DNA do capeta é o seguinte, ó, tudo que eu tenho é meu aqui, ó, que eu recebi é meu, não reparto com ninguém, não, eu só dou aqui uns miguezinhos aqui, e o dízimo é no máximo. Não, querido, deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção, o dízimo é o mínimo que você pode dar para Deus. Tem pessoas que acham que é o máximo, tem gente que até negocia, tem igreja aí que eu já vi, tinha a placa lá, aqui o dízimo é 5%, os irmãos já viram? O dízimo é 5%. Tem gente que não dizima. Tem gente que dizima do líquido, mas quer receber sempre do bruto. Porque ele está sempre negociando, ele está sempre achando que Deus está devendo algo para ele. Não. O que você tem, o que você recebe, foi Deus que deu. E o diabo está querendo sempre te enlaçar. O capeta está querendo sempre te enlaçar. Ah, mas eu não tenho muito. Não, mas espera aí, o que, que você tem? Lembra lá Elias? Elias e a viúva é um caso muito interessante. Deus mandou Elias para um lugar. Lembre-se, Deus sempre manda quando Ele manda mesmo. Fala assim, missionário que Deus envia. Fala assim, missionário que Deus envia não passa fome. Sabe por quê? Eu não conheço nenhum lugar na Bíblia que mostra alguém que Deus mandou ir para um lugar e Deus deixou passar fome. Não existe. Elias foi para um lugar, e lá ele foi alimentado por corvos. Corvos normalmente são aqueles que comem as coisas tão mortas. É como um urubu, só que é menorzinho. Bonitinho, pretinho. Olha até o barulhinho. Parece da criança. E lá Deus manda os corvos alimentarem Elias. Os corvos. E depois Deus manda Elias sair e manda ir procurar uma viúva. Aí Elias falou, viúva rica. Chegou lá, a viúva estava para se matar. No dia que Elias chega, ela estava preparando com os cacos para comer. E Elias, o que, que Deus mandou, o que, que Elias falou para a mulher fazer? Não, você não vai fazer nada disso. Esse pão que você vai preparar, tira os cacos e dá para mim. Já pensou hoje como é que ia ser? No politicamente correto, eu falando para alguém, não, você não vai fazer nada disso, você não vai pagar a sua conta não, você vai dar para mim. Foi mais ou menos isso que ele fez. O que, que você acha que a Folha de São Paulo ia falar? A Globo, a CNN. Mas foi isso que Deus mandou Elias fazer, e o que, que ela fez? Ela creu. É a mesma coisa que você vem trazer o seu dízimo, sua oferta, quando a situação da sua empresa ou da sua vida não está boa. Os irmãos entendem isso ou não? É nessa hora que demonstra o poder que o dinheiro tem ou não na sua vida. Não é na hora que está tudo bem, na hora que está sobrando. É na hora que o negócio não está legal. Os irmãos entendem? Tem pessoas que não entenderam isso, infelizmente, algumas que não puderam vir para cá, para o culto, por causa da idade, deixaram de dizimar. Mas eu conheço pessoas também que não podem vir ao culto por conta da idade e continuam dizimando. Por quê? Porque entendeu. O dinheiro não tem poder sobre a vida dela. Ou se tem, é um poder muito diminuto. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então, Versículo 19: que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Olha aqui, o tesouro que você aplica no céu, quando você dizima e você oferta, você está se apoderando da verdadeira vida, porque você está falando que o dinheiro, o mamon, não tem poder na sua vida. Quem tem poder na sua vida é Deus. Quem determina quantos filhos você tem na sua casa é Deus. Tem que ser. Quem determina com onde você vai trabalhar, o que você vai fazer, é Deus. Não são as circunstâncias. Não é se tem dinheiro ou não. Eu quero saber se Deus está nisso. Se Deus não tiver, meu irmão, pode ser o triplo, o quíntuplo, eu não quero saber. Esse é o posicionamento de filhos de Deus, que entenderam quem é o Senhor dele na vida dele. Quantos estão me acompanhando? Amém? Aleluia. Sabe, você abra sua Bíblia, um livro de antes disso, deixa eu falar algo para você. Quantos aqui se consideram servos de Deus? Você concorda comigo que nós vivemos desse mundo, mas nós não somos desse mundo? O que Satanás quer, Mamon quer? Te enredar, para que você viva de acordo com que o sistema, lembra, nós somos contra o mundo, nós não somos contra as pessoas, nós somos contra o sistema do mundo, amém? E o sistema do mundo faz de tudo para você não investir no reino de Deus e investir em outras coisas, para que o reino de Deus não cresça. Porque quanto mais você investe no reino de Deus, além de ser benefício para você, é benefício para o reino de Deus. O reino de Deus avança. Então vou te dar um exemplo. Por exemplo, por que que nós, muitas igrejas, nós não conseguimos comprar um prédio? Por quê? Porque as pessoas investem pouco no reino de Deus. E aí, por conta disso, pode chegar ao final do contrato, e o que pode acontecer? O dono pediu o prédio, o dono fala assim, ó, vou dobrar o valor do aluguel, verdade ou não? Pode acontecer isso. Mas quando você tem condições e você compra, quem é que determina quem vai viver, quem vai mudar ou não? Fala assim, a igreja. E a mesma coisa quando você, o teu coração não está voltado para o dinheiro. Quero te deixar bem claro uma coisa, querido. Como diz aqui a palavra, você não vai levar nada. E o desejo de Deus que você, como embaixador em Cristo, você seja aquele que tire o dinheiro do mundo e invista no reino de Deus. E você fazendo isso, você vai ser um canal para pegar o dinheiro do mundo e levar para Deus. Pergunta que eu quero te falar: Deus vai te prosperar ou não? Deus vai te usar ou não? Ele sabe que com você Ele pode usar. Ele sabe que você é fiel para investir no reino dele. Então ele falou, ó, pode entregar na mão daquele ali, que eu sei que ele entrega para quem ele tem que entregar. Mas o que acontece muitas vezes na vida do crente? Deus dá o dinheiro para ele, Deus gostaria que ele investisse mais, ou investisse naquilo que é correto, mas ele pega o dinheiro e fica para ele. E aí Deus olha aquilo e fala assim, poxa, mas meu filho não entendeu ainda que ele não é desse mundo, ele não entendeu ainda que ele não faz parte desse mundo, e que ele tem que investir. Então peraí, eu vou procurar outro que possa fazer isso. Quantos estão me acompanhando? É mais ou menos o seguinte: você tem um filho, você ama muito ele, e você deixa, você tem condições, muito dinheiro, e você deixa o seu filho com uma babá, e você fala assim para essa babá, olha, está aqui o dinheiro, e você compra do melhor para esse meu filho, você compra a melhor papinha, você compra o melhor disso, a melhor fralda, a melhor, o melhor lencinho umedecido, eu quero o melhor para o meu filho, e aí você entrega o dinheiro para essa babá. Aí essa babá, em vez de pegar o dinheiro para investir no filho, o que que ela faz? Ela pega o dinheiro e fica com ela, e dá para o filho, que deveria receber a melhor fralda, a pior fralda, dá para o filho para o filho daquele pai, dá a pior papinha, ou dá pão com vinagre, como já aconteceu com a minha esposa quando era mais nova. A mãe dela pagava uma babá e deixava o dinheiro. Estou contando uma história real, só estou dando um exemplo aqui para você entender, uma analogia. E em vez de dar papinha para ela, dava pão com vinagre para uma criança, em vez de fazer arroz, feijão. Quantos estão me acompanhando? O que você acha que aconteceu com essa babá? Veja bem, a minha sogra, quando ficou sabendo, quase quis matar ela. Mas Deus não faz isso conosco. Nós somos a babá. O filho é a igreja. E o patrão, o pai, é o nosso Senhor. E tudo que ele entrega na sua mão tem um propósito. Para você se divertir com aquilo, para você fazer aquilo. E tem também o quê? Para você investir no reino de Deus. E o povo mais próspero, aquele que entendeu para que veio, entendeu para que serve o dinheiro, e que o dinheiro não determina na vida dele o que vai fazer, sim, quem determina é o Senhor. O homem que era um homem segundo o coração de Deus, Davi, o que que Deus? Deus não pediu para ele construir um templo. Pediu ou não? Assim como também Abraão, Deus não pediu para ele dar o dízimo, que foi lá que começou o dízimo. Mas eles simplesmente, esses dois homens, eles tiveram o coração de dar, de construir. E Deus chegou e falou para... Tanto que depois o dízimo veio na lei, mas o dízimo não começou na lei. E aí, Deus falou assim para Davi: olha, Davi, você não vai construir. Mas eu quero te falar algo. Da sua descendência virá o Messias, por causa desse coração que você tem. Eu ia colocar até para outro, mas só por causa desse coração que você tem. E falou assim: e você vai preparar tudo para o seu filho, para que ele possa construir o templo. Eu não pedi casa para você, mas porque você está querendo construir uma para mim, eu aceito vir morar aqui. Eu aceito estar no templo que você vai... Você não vai construir porque você tem muito sangue nas suas mãos, mas o seu filho, que é da sua descendência, vai. Quantos estão me acompanhando? E Davi preparou tudo. Preparou tudo. Depois você vê lá. Tem até um vídeo na internet, a oferta de Davi. Os caras trazem a valor presente, quanto que seria a oferta dele hoje. Ele deu tudo para construir. Sabe por quê? Porque ele tinha um coração, segundo o coração de Deus, coração voltado para Deus. Lembra? Ele falou assim: vou ter que conduzir esse povo aqui, eu não dou conta sem a presença. Ou seja, ele falou o seguinte: eu não dou conta de viver a minha vida diária sem o Senhor presente aqui comigo. É quando eu e você temos o nosso devocional, é quando nós buscamos o Senhor. Eu não dou conta de começar o meu dia sem falar com Deus, sem me relacionar com a palavra dele, sem falar com ele. Eu não dou conta. Percebe como está tudo interligado? Porque nós só temos um Senhor. E o diabo, mamão, está querendo sempre enredar você. Porque, e detalhe, ele não vem, aparece na sua frente e fala: invista em mim. Não. Ele vai colocando coisinhas gostosas para sempre te tirar do foco, que é investir no reino de Deus. Para tirar do foco daquilo que é importante, daquilo que Deus deseja. Quando você entende que você é um enviado de Deus, e eu estou aqui nessa terra, não é só para desfrutar dos prazeres dessa terra, eu estou aqui para ser aquele que, ser um investidor do reino de Deus. Quando você entende isso, Deus fala assim: pode contar comigo, filhão, eu estou contigo. Porque o seu coração não está nisso. Quando é que você sabe? É quando você é generoso. E como é que você faz isso? Você pratica. O que que Paulo estava falando aqui? Pratica generosidade, seja generoso, seja igual a Deus. O diabo quer que você pense que o dinheiro é só seu, ou se no muito você dá o que é, como é que se diz? O que é protocolo, o dízimo. Mas o nível é outro. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, não queira pensar que eu estou pregando essa palavra porque eu quero tirar dinheiro de você. Não, é porque eu quero ver você cada vez mais próspero. Eu não quero que o diabo te enrede com ideias que são do inferno para a sua vida. O diabo sempre quer que você fique esperando o que os outros vão dar. É o vale isso, é o bolso aquilo, é o que o governo vai fazer por mim. Não, querido, não fique esperando o que o governo vai fazer por você, não. Fique esperando o que você vai fazer pelo governo. Porque você está aqui para abençoar essa terra. Você está aqui para abençoar as pessoas, e você só pode abençoar se você tiver. Fala, Senhor, eu quero ser aquela pessoa. Ah, beleza, ah, eu quero ajudar. Não, mas só quando eu tiver. Não, querido, já começa agora. É quando você não tem nada mesmo. Se você é aquela viúva, é com aquele pão mesmo que você ia comer. Mas isso é uma coisa que Deus, lembra que eu li no início, quando eu dei a palavra, dê com alegria aquilo que está proposto no seu coração. E quando você tem o coração de buscar Deus e saber qual é a vontade dele, ele vai colocar no seu coração aquilo que você tem que investir, aonde você tem que colocar, porque você é humilde e você vai buscar ele para saber: Senhor, eu não sei conduzir a minha vida, me mostra o que fazer, me mostra onde investir, me mostra aonde eu tenho que colocar o meu dinheiro, aonde eu tenho que investir, me mostra, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe, quando você fala que o Senhor é o seu pastor, você está falando que Deus é quem te conduz. O pessoal só gosta do nada me faltará, mas do Senhor é o meu pastor, fica aquela coisa assim: ah, o Senhor é meu pastor, mas nada me faltará. Não, quando fala o Senhor é meu pastor, é que você é a ovelha e ele é o pastor, é ele que te conduz, é ele que te mostra o caminho, é ele que te fala o que você vai fazer ou deixar de fazer. E quando você entende isso, querido, você vive uma vida abençoada. Sabe, nós somos do Senhor Jesus Cristo. Lá em Isaías 61, quero chamar a equipe de louvor, porque mais uma vez eu vou passar do horário. Aleluia. Mas aí a 61, eu quero te pedir, eu não vou ler com você. Eu quero que você, quando você voltar para sua casa, você leia Isaías 61 inteiro. E lá em Isaías 61, fala que o Espírito do Senhor Deus está sobre você. E ele está não só sobre você, ele está dentro de você. Mas existe o poder de Deus, a unção de Deus sobre a sua vida, amém? E lá fala que você vai orar pelos enfermos, que você vai restaurar os lugares assolados, você vai ser o canal de Deus, você vai orar pelas pessoas, vai restaurar, e elas se chamarão carvalhos de justiça. Carvalho significa que é uma árvore muito forte, que aguenta vento, tempestade, é uma das árvores mais fortes que tem. As suas raízes, elas entram, através da sua vida você vai levantar carvalhos de justiça. Está falando isso, está falando que pessoas virão para trabalhar para você, que você vai ser empreendedor, que você vai ser aquela pessoa que vai gerar riqueza. Só que diz uma coisa lá: nós seremos chamados sacerdotes do Senhor. Não vai falar que você vai se chamar empresário, que você vai se chamar profissional liberal. Lá diz que você vai ser chamado, reconhecido como sacerdote do Senhor, e a sua família como família bendita do Senhor. Porque o seu coração não está nas riquezas, o seu coração está no Senhor, naquilo que o Senhor quer para você. Ser servo, ser aquele, porque ele morreu na cruz por mim, por você. Sabe por quê? Sabe por que ele morreu? Para te dar vida, e vida em abundância. Ele não tem miséria para você, ele tem algo para te dar sempre, para te dar o melhor, para te dar a vida dele. Ele deu a vida dele. Ele não deu a vida dele para você viver atrás de dinheiro. Não. Ele deu a vida dele para o dinheiro vir atrás de você, para você determinar, para você viver uma vida confessando a palavra dele, declarando a palavra dele. Porque o diabo está querendo sempre te destruir, mas ele te ensinou: pega a minha palavra, medita nela dia e noite, e declara e confessa, porque essa é a realidade para a sua vida. E aí com isso você começa a se tornar uma pessoa próspera, porque quando vem o pensamento ruim, você já declara a palavra de Deus. Assim como Jesus estava lá no deserto, você fala assim: não, isso aqui não é de Deus não, porque Deus tem o melhor para mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa o que aconteça, sempre vai cooperar para o bem de Deus, para o meu bem e para o seu bem. Todas as coisas cooperam. Sabe, o diabo quer roubar eu e você, enredando, trazendo armadilhas. Para quê? Para que você se esqueça do reino de Deus. Para que o reino de Deus seja algo que é, o máximo que você entende é vir bater cartão num culto. E para pessoas é muito pesado. Não, essa pessoa não entendeu nada ainda. Toda vez que nós nos encontramos, nós trazemos alegria para o Senhor. Fala assim, os meus filhos estão reunidos aqui para louvar e adorar o meu nome. Porque eu dei livre-arbítrio para todos, inclusive para os anjos. Só que um dia nós iremos morar lá com Ele. E nós só adoraremos. Não vai ter fatura, não vai ter cartão, não vai ter carro, não vai ter casa. As casas, não estou preocupado com isso. Porque lá só tem uma coisa que me interessa: a presença de Deus. Eu vou estar diante daquele que me fez, daquele que me livrou das trevas e me levou para a maravilhosa luz. Sabe, não deixa o mundo tomar conta de você. Não deixa o mundo conduzir o que você vai fazer. Você foi chamado para conduzir, sendo conduzido por Ele. Você viveu uma vida na dependência dEle, assim como Jesus vivia, buscando Ele, querendo saber qual que é a vontade dEle. Sabe, lembra? Você, ainda que você seja um empreendedor de sucesso, ainda que você seja um profissional de renome, o mais importante é que as pessoas lembrem de você, porque você é um sacerdote de Deus. É alguém que tem contato direto com Deus. Porque o sacerdote é aquele que liga Deus às pessoas e as pessoas a Deus. Que o mais importante não é o que eu tenho ou o que eu deixo de ter. O mais importante é o meu relacionamento com Ele. É o que Ele diz para mim. É o que Ele fala para mim. É o que Ele pensa ao meu respeito. Não é o que as pessoas pensam. Não é o que as pessoas acham ou deixam de achar. E sim o que Deus acha ou deixa de achar. É isso que importa. O que Deus acha ou deixa de achar ao meu e ao seu respeito. E quando você entende isso, querido, e você sabe que Deus está o tempo todo querendo te abraçar, te abençoar, ainda que você tenha tido uma mãe ruim, ainda que você tenha tido um pai ruim, eu quero te falar que o Deus, o meu Deus, o seu Deus, derramou todo o amor dEle naquela cruz. E você foi liberto das trevas quando você disse. Só que as trevas estão sempre atrás de você. E nunca vão deixar de estar ao seu redor. De redor, na verdade. Mas ao redor Ele coloca os seus anjos, com as suas espadas desembainhadas, com seus escudos, te protegendo e te guardando. E na sua presença, Ele monta um banquete na presença dos seus inimigos. Esse é o meu Deus e o seu Deus. E os inimigos não conseguem vir e você está lá se banqueteando, porque o Senhor é o seu e o meu pastor. Eu sigo Ele. Eu faço o que Ele fala para fazer. Eu busco Ele. Sabe, estava meditando sobre isso. A palavra de Deus diz que Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Quem que é o soberbo? É aquele que já acha o que tem que fazer, já sabe o que tem que fazer. Que não precisa ouvir de Deus, não precisa perguntar para Deus o que, que Ele acha. Esse é o soberbo. Porque o humilde é aquele que chega e fala assim: Senhor, qual que é a tua vontade? O que, que o Senhor tem para mim? Senhor, estou passando por essa situação aqui, qual que é a tua vontade nessa situação? Me mostra que eu não estou conseguindo enxergar. Esse é o humilde. E sobre essa pessoa que foi lá e perguntou para Deus, ele fala assim: é graça sobre a sua vida, filho. Você vai ver o favor de Deus que eu vou fazer na sua vida. Amém, irmãos? Sabe, tem alguns assuntos que não são muito bons de se falar. São dois, praticamente. É sobre perdão e sobre dinheiro. Jesus, esses são os assuntos que Jesus mais falou. Inclusive no Pai Nosso, o que Ele fala? O tempo todo: perdoai as vossas ofensas, assim como você perdoou daqueles que te ofenderam. Perdão e dinheiro. Porque a justiça própria quer te enredar, quer que você seja o Senhor da sua vida. Não, quem é o Senhor da minha vida é o meu Deus. É Ele que fala para mim o que eu tenho que fazer, e eu vou lá e faço. Para esses Deus dá graça. Esses são os humildes. Então eu só quero te falar algo. Você é um servo de Deus. A mensagem para você é: não deixe que o dinheiro, não deixe que mamon, as riquezas, tomem conta do seu coração. Deixa que Deus tome conta do seu coração. Que Ele te conduza, que Ele te leve. E você vai ver a vida que você vai ter, que você vai experimentar, se você já não está experimentando. Amém, meus queridos? Quero pedir que você fique de pé.
Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro.
O barco não é para estar encostado na praia. O barco é para estar andando no mar. O mar é o mundo. Amém? Só que o barco é para andar no mundo, mas não é para deixar que a água, que o mundo, entre dentro dele. Porque se entrar, vai afundar. Isso é a minha vida e a sua vida. Quando os valores desse mundo entram dentro de nós, nós afundamos. Mas quando nós não deixamos essa água entrar dentro de nós, mas nós vivemos num padrão, no padrão dos céus, nós continuamos andando, continuamos navegando e tranquilos. Que você fique com essa analogia, que você não pertence ao mundo, mas você vive aqui no mundo, mas você é um estrangeiro aqui, e você nasceu para engrandecer o nome de Deus. E toda vez que você engrandece, toda vez que você vai contra a avareza, é sendo generoso. Então a partir de hoje, comece a ser generoso em tudo, em ajudar as pessoas onde você estiver, não só com dinheiro, mas com a sua ajuda. Tenha um coração voltado, como Jesus, aonde ele ia, as pessoas pediam. Você vê algo lá, alguma coisa, já vai lá ajudar. Não precisa alguém pedir. Seja generoso em todas as coisas, e você vai ver o que Deus vai te usar, o que Deus vai fazer na sua vida. Amém, meus irmãos? Para encerrar, eu quero pedir que você feche os seus olhos, fazer uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Deus. Deus, e com a tua palavra, Senhor, que ela é mais cortante que uma espada de dois gumes. Separa a alma do espírito. Senhor, vem trazendo na vida dos meus irmãos a revelação sobre a vida deles. A revelação de quem eles são, a identidade deles, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Que eles são canais de bênção, onde eles vão, porque eles são filhos do Deus Altíssimo. E da mesma forma que Deus quer abençoar as pessoas, nós somos aqueles que abençoamos, aqueles que declaramos as bênçãos, porque a vida de Deus flui e se manifesta na vida de todas as pessoas, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Aleluia. Estamos encerrados. Tenha uma ótima semana na presença.